Muito boa tarde. O mundo está de olhos postos em Madrid, onde corre a COP25. Formalmente estamos a falar da Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre Alterações Climáticas, um dos tratados que saíram da histórica Cimeira do Rio de Janeiro de 1992. Estas COPs têm periodicidade praticamente anual, têm ficado marcadas por desacordos, muitas negociações, mas também alguns passos em frente, como o Acordo de Paris, fechado há 4 anos na capital francesa. Ora, meses antes dessa Conferência de Paris, o Papa Francisco escreveu um dos documentos contemporâneos mais marcantes sobre o ambiente, a encíclica Laudato Si, a primeira inteiramente dedicada ao ambiente, ainda hoje marca grande parte dos debates e reflexões, sobretudo de natureza ética e económica, sobre a questão do ambiente e sobre a nossa sociedade, e é sempre um pano de fundo indispensável para entendermos o que está a passar no nosso planeta e o que está ligado a estas conferências do clima. Para falar connosco deste e outros temas, convidámos Isabel Varanda, doutorada em Teologia, professora associada da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Há vários anos acompanha esta área da ecologia. É uma das responsáveis por um projeto relacionado com a problemática ecológica no CITER, o Centro de Investigação em Teologia e Ciências da Religião da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Junta-se a nós a partir dos nossos estúdios de Braga, numa conversa que terá também aqui em estúdio, terei aqui a companhia do Paulo Rocha, da Agência Eclésia. Muito boa tarde, Isabel Varanda. Obrigado pela sua disponibilidade.
Muito boa tarde. Boa tarde. Que agradeço a oportunidade de me pronunciar e de dialogar convosco sobre um tema de tanta pertinência e tanta atualidade.
Nós estamos a conversar, como eu referi, numa altura em que decorre em Madrid esta Cimeira do Clima. Está a acompanhar com atenção a conferência? Tem estado atento aos trabalhos ou prepara-se para estar ainda mais atenta nos próximos dias?
Bom, é óbvio que é algo que está a acontecer e nós temos o privilégio de, em simultâneo com a colaboração dos mídia, em simultâneo de ir acompanhando os trabalhos. É óbvio que neste contexto de uma cimeira as temáticas são muito específicas, mas há também uma preocupação mais de dar um sinal ao mundo e a todas as nações, portanto, de uma preocupação crescente de uma emergência climática já declarada, daquilo que eu chamaria, contrapondo com um conceito que nós temos aqui na área da educação, os TEP, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, também a questão ecológica se revela um território educativo de intervenção prioritária e, nesse sentido, a COP25 que se realiza em Madrid é um sinal, em meu entender, para o mundo. Não sabemos bem quais são as conclusões a que se chegará, mas o objetivo está cumprido, que é o de um alerta, de um despertar emergente e não um despertar progressivo das consciências para a grande questão ecológica que ensombra a vida no planeta, o próprio planeta e a vida dos seres humanos. E, portanto, entendo esta COP25 como mais um evento que se acrescenta a esta preocupação, a estes focos de preocupação crescente que atravessam o planeta e que progressivamente vão chegando à consciência individual de cada um como, de facto, um TEP, um território educativo de intervenção prioritária. Já nem é só um território educativo, se me permite, concluindo este pensamento, não é já só um território educativo porque há algo que se percepciona como uma emergência climática. Ora, uma emergência remete-nos para aquilo que o Papa Francisco exprimia em termos de uma revolução cultural. Na própria encíclica Laudato Si, quando ele fala em revolução, uma revolução, nós temos todos o sentido que é algo que tem de acontecer no imediato, é algo que marca, de facto, o tempo e a realidade com uma certa radicalidade. Essa radicalidade, essa revolução, essa emergência iminente, é necessário, de facto, que tomemos consciência dela, embora com bastante sofrimento e preocupação, inclusivamente, porque são tempos, de algum modo, traumáticos aqueles que atravessamos. Há já situações traumatizantes de populações e regiões do nosso planeta em profundo sofrimento devido às alterações climáticas. E lembro-me, se me permite, uma expressão de Francisco, do Papa Francisco, em que ele diz: "Não vos quero poupar ao traumatismo do encontro com as dores do mundo." Eu acho esta frase que eu fixei extraordinária, porque, de facto, há alguns filósofos, por exemplo, Júlia Kristeva, que diz O cristianismo é uma religião muito longe das cruzes do mundo. Isto é aqui um paradoxo brutal, não é? O cristianismo que se funda na cruz e no mistério da cruz está demasiado longe das cruzes do mundo. Ora, neste momento, de facto, João Paulo II, desculpem, o Papa Francisco diz, não vos quero poupar ao traumatismo do encontro. Então ele depois descreve as dores do mundo e diz, inclusivamente, num determinado documento, numa homilia que ele faz, que ele diz, irmãos, a humanidade já não sabe chorar. Mas chegou a hora do pranto e ele mesmo diz, chorai comigo, irmãos. Há aqui um desafio nesta, perdoem estes horizontes que eu abri aqui nesta mesma questão, só para alertar, chamar a atenção para que esta questão não é um novo posicionamento de uma questão já antiga e que já se repete. Há uma emergência, há um modo novo que a COP25 também indicia de temos de hoje mesmo tomar em mãos esta problemática, porque amanhã é de facto tarde.
A Igreja tem agarrado essa emergência, na sua perspectiva, os cristãos, às vezes há aqui algumas discrepâncias na forma como é enfrentado. Há alguns continentes, parecem um pouco até mais despertos, há mais tempo para esta matéria, e agora eventualmente será uma matéria tão globalizada, e aliás a encíclica no fundo veio dar esse caráter completamente global a toda esta matéria, mas a pergunta-lhe é se neste momento se os cristãos estão verdadeiramente mobilizados para essa emergência.
Muito obrigada pela questão. O que eu vos digo, José Frazão e Paulo Rocha, é que, ou melhor, posso indiciar uma compreensão dessa vossa interrogação, não respondendo cabalmente. E mais uma vez, evoca-me a vossa questão, um discurso do Papa Paulo VI na ONU, em 4 de outubro de 1965, em que ele dizia o seguinte, são frases lapidares que nós retemos naturalmente de memória. Eis chegada a hora em que se impõe uma pausa, dizia o Papa. Um momento de recolhimento, de reflexão, quase de oração. Pensar de novo na nossa comum origem, na nossa história, no nosso destino comum. Portanto, eis chegada a hora, já se falava, claro que era um contexto diferente, saíamos de duas guerras mundiais, tinha passado pouco tempo, e o contexto mudou radicalmente. Mas esta mesma premência é hoje, eis chegada a hora em que se impõe uma pausa, para pensarmos de novo a nossa origem comum, a nossa história e o nosso destino comum. Eu lembro-me, e certamente o Paulo Rocha e o José Frazão também terão memória, que a encíclica foi publicada, a encíclica Laudato Si, em 2015, e em 2016 para a Eclésia. Foi-me pedido um breve apontamento que poderão eventualmente recuperar, são 2 ou 3 parágrafos, em que se fazia uma leitura, portanto, de um ano passado sobre a encíclica, em que eu falava de, penso eu, se bem me recordo, um louvor, porque evocando, claro, era o título, evocando Laudato Si, louvor, mas sem convicção. E eu terei necessariamente de dizer que não sinto até este momento que tenhamos, ao nível da comunidade portuguesa e ao nível da Igreja Portuguesa e ao nível da Conferência Episcopal Portuguesa, de facto percebido aquilo que se nos impõe no momento e que precisamos de facto de traçar estratégias objetivas bem definidas, de interseção com as diferentes áreas do saber, de interseção com os diferentes movimentos que se vão levantando ao nível das comunidades, ao nível das instâncias educativas, ao nível da sociedade em geral e de fazer corpo com. Não chega, de facto, assumir a questão em discursos pontuais, em conferências, em breves alocuções, que são certamente benfazejas, mas que não produzem o impacto desta comunhão, deste concerto de esforços, desta, eu diria, modernidade na abordagem da questão, uma modernidade pertinente, atual, consciente, correndo riscos inclusivamente, porque é uma aventura na qual todos somos, ou para a qual todos somos convocados, à nossa maneira, a dar o nosso contributo para salvar o mundo. E a palavra salvação é uma palavra que é uma palavra que faz parte do léxico das religiões em geral e de um modo concreto do cristianismo. E, portanto, a salvação do planeta, a salvação da humanidade, a salvação da criação é bandeira das religiões. E
Isabel
é bandeira
Varanda,
concretamente do cristianismo.
Professora Isabel Varanda, não se percebeu que é o tempo de agir também na comunidade eclesial e sobretudo na comunidade eclesial, na sua opinião?
Perdão, desculpe.
Se não se percebeu que o tempo é de agir, como se repete na cimeira que está a decorrer em Madrid?
Eu penso que sim, que se percebe que o tempo é de agir, mas provavelmente
desenvolve-se
uma angústia. Perdão?
Mas ainda não se agiu.
Mas não se agiu. Desenvolve-se sim uma angústia diante daquilo que nos é chamado no imediato a intervir, portanto, nos campos em que somos chamados individualmente, cada um à sua maneira, a intervir e a sentirmos-nos de algum modo com poucos recursos, não nos sentindo capacitados para tal.
Uhum.
E porque nos sentimos de algum modo um pouco isolados na nossa intervenção, na nossa palavra local, que tem pouco alcance, que não é ouvido, ou que de facto não entra nos cânones habituais da comunicação e que de alguma forma deixa o cidadão comum e deixa o crente um pouco entregue a si mesmo.
Perguntava-lhe, professora Isabel Varanda, voltando ainda à cíclica Laudato Si, que instrumento é este? Convergem neste documento as agendas mundiais? Convergem também as ações que é necessário levar por diante? Temos aqui o segredo na Laudato Si para de facto enfrentar o problema da emergência climática?
Uhum. Ousaria dizer que sim e não. Sim, porque de facto reconhecemos que a encíclica Laudato Si é um marco incontornável e que marca e acompanhou e estava em sintonia completa com as agendas do mundo e do planeta. Mas devemos ter presente que passaram 4 anos e nestes 4 anos todos nos damos conta da velocidade tremenda que nos deixa quase com sentimento de desproteção e de não preparação para esta emergência climática declarada, para esta urgência climática que não se contempla com os processos de mudança de mentalidade. Com isto, a encíclica, de facto, tem todo o valor como uma referência incontornável, uma referência importante que despertou e contribuiu para o despertar das consciências mundiais e da sensibilidade também pela tomada de posição cristã, diríamos, católica, embora tardiamente, mas isso já está tudo dito, não precisamos de voltar a dizer. Eu ousaria então dizer que talvez o Papa Francisco esteja a pensar, e espero que esteja, a pensar numa segunda edição da Laudato Si, eu diria uma Laudato Si 2, em que em 4 anos, de facto, há desenvolvimentos a tal velocidade que já justificariam uma outra encíclica, diria.
Mas podemos olhar, professora, podemos olhar de outra forma, no sentido que talvez a própria encíclica esteja ainda totalmente por cumprir, ou seja, a sua validade ainda é tão grande que fazer um segundo documento, se calhar, por cima daquilo que ainda está por cumprir, talvez fosse mais interessante ir ao plano inicial, ou seja, insistir no cumprimento de algumas mensagens, porque, de facto, a mensagem da encíclica é altamente abrangente, interdisciplinar, e isso introduz-me uma outra questão, que tem a ver com a mobilização atual e o debate que temos sobre esta matéria, porque, tirando o Papa Francisco, a única pessoa que eventualmente associamos a esta causa hoje em dia é uma criança, é uma adolescente, e muitas vezes é acusada de um discurso simplista em relação a esta matéria, ao contrário da forma como foi recebida a encíclica, porque a encíclica foi muito elogiada por todos os académicos e os especialistas que estão ligados a esta matéria, pelo facto de ser bastante completa e muito bem baseada em todas as áreas, da física à economia, passando naturalmente pela ética. O que lhe pergunto é se o interessará cumprir mais ainda, ou não é possível cumprir mais aquilo que está na encíclica, os alertas do Papa Francisco. Eu estou a pensar, por exemplo, na dimensão essencial económica que está contida naquele documento.
Com certeza. sem tirar de modo nenhum, ou melhor, a nossa palavra é sempre de saudação deste imenso contributo maravilhoso e que continua a ter uma validade e uma pertinência inegociável no contexto atual a encíclica. Mas há aquilo que nós chamamos o processo de recepção e que está a indiciar, e muito bem, o processo de recepção de uma mensagem, o processo de recepção da encíclica. Esse vai-nos acompanhar progressivamente e é um processo de recepção que ocorre no tempo. Mas há ao mesmo tempo, e tanto é que tivemos há pouco o sino de Panamazónico e temos constantemente, ou para as mensagens do Dia Mundial da Paz, ou para um determinado contexto, ou numa mensagem aos intelectuais, ou numa mensagem à Academia das Ciências, ou numa mensagem aos artistas, em que a questão, em que o Magistério da Igreja, e concretamente o Papa Francisco, sente necessidade de insistir, de voltar à problemática e de trazer, com certeza, à luz novamente a encíclica Laudato Si, na sua abrangência extraordinária, nas suas interseções múltiplas e na sua abrangência global e nos seus destinatários, porque se destina, de facto, para o mundo todo. Uma questão é a recepção da encíclica, outra questão é a velocidade espantosa com que nós somos confrontados nas declarações que nos vêm das diferentes áreas do saber e os constantes alertas da ONU para uma emergência. A emergência é hoje. E também o Papa, a encíclica, diz isso mesmo. É para hoje. É hoje que nós temos de atuar. E, portanto, e depois traça todo um painel alargado para a compreensão e a sistematização de uma ação no futuro, uma ação concreta a partir de hoje e no futuro. Pelo caminho vão surgindo e vão se levantando inesperadamente movimentos ou então pessoas singulares. A Greta é uma menina, é uma adolescente, é um símbolo, simplesmente, tem uma linguagem, é mais do que aquilo que ela diz, é toda a linguagem simbólica que transparece e que mobiliza. Aquilo que se certamente retira desta figura, que é uma figura emblemática, é mais do que aquilo que ela diz, aquilo que ela representa. E representa o quê? Que a pessoa saída pode ser do meio de uma serra ou do meio de um glaciar, não importa de onde, pela sua postura, pela sua convicção, pela sua coragem, inclusivamente, motiva motiva a comunidade em geral, motiva-nos a todos, para uma ação que tem de ser uma ação fundamentada. Eu não estou ainda muito convencida de que tenhamos esta percepção do background, do que está por trás. E é aí que as religiões poderiam ter um papel fundamental em fornecer, diria, os pilares, inclusivamente teóricos, juntamente com as outras ciências, os pilares teóricos que fundamentam o nosso agir. Porque senão podemos cair todos simplesmente numa defesa do ambientalismo. E eu por vezes digo assim informalmente, porque nós temos partidos políticos que cuidam das questões ambientais, que se preocupam pelo menos, nós temos movimentos cívicos que se preocupam com as problemáticas ambientais, nós temos organismos internacionais também preocupados com o ambiente, a Igreja e as religiões também preocupadas com o ambiente, e é esse o nosso papel, certamente, mas a minha questão vai mais longe, se me permite, e as religiões, concretamente, que contributo específico, qual é a especificidade do contributo das religiões para esta problemática? E aí penso que há um trabalho ad intra que carece de ser feito ao nível, primeiro, do diálogo interreligioso, diríamos, e depois, ad intra, no seio de cada uma das religiões, diria, das religiões monoteístas, das grandes religiões do mundo, e concretamente no seio do cristianismo. E qual é a palavra pertinente, qual é a ação pertinente da religião no seio desta problemática que põe em risco, de facto, a vida e a sobrevida de todas as criaturas na Terra.
E acredito que é nesse contributo que se situa o CITER, o Centro de Investigação em Teologia e Ciências da Religião, da Faculdade de Teologia, e pedi-lhe, professora Isabel Varanda, que nos adiantasse a investigação em curso, ou pelo menos que está perspectivada sobre este tema, e por aquilo que nos vamos apercebendo, em causa poderão estar não só alterações comportamentais, mas sim, como dizia, o background de toda a problemática, nomeadamente olhando para uma nova era geológica. Há, de facto, aqui uma perspectiva nova que é necessário introduzir percebendo de que forma é que o humano está a transformar a Terra?
Muito obrigada pela questão, que também me interessa explicitar um pouco, certamente, essa linha de investigação. O CITER é, então, como disse muito bem, o Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, da Faculdade de Teologia, e, no, portanto, tem várias linhas de investigação, e numa das linhas de investigação desenvolvemos um projeto, está um projeto em curso, um projeto de investigação, depois de constituído um grupo de investigação, que nós apelidamos o Grupo REC, que é Religião, Ecologia e Cidadania, este grupo, um grupo interdisciplinar, que se dedica, de facto, a estudar, focalizando a sua investigação na área das problemáticas ecológicas, mas, como dizia, religião, ecologia e cidadania. No seio deste grupo de investigação está em curso um projeto cujo tema de investigação é formulado assim: Amar e Cuidar a Terra, Critérios e Processos de Ecologia Integral. E, portanto, aquilo há aqui uma provocação muito grande nestes dois verbos, amar e cuidar a terra. Não é habitual que nós pensemos a terra como algo a cuidar, mas com amor. Ora, amar o mundo é também, de algum modo, uma descoberta para as próprias religiões, porque sabemos que, ao longo dos séculos, eu diria quase até ao Concílio Vaticano II, o próprio cristianismo viveu algum equívoco ou alguma ambiguidade entre, por um lado, o amor ao mundo e, outro lado, e por outro lado, a fuga do mundo. O mundo, de algum, aqui há, diríamos, quase alguns laivos gnósticos, de, por um lado, o mundo é bom, criatura de Deus, mas, por outro lado, o mundo também tem uma negatividade. E, portanto, este equívoco que vem até ao Concílio Vaticano II e, graças a Deus, a tal chamada Grande Primavera para a Igreja com a Gaudium et Spes, em que é reconhecido o valor de todas as criaturas, não só o valor da criatura humana, o valor das realidades terrestres. E creio que temos aqui no Vaticano II o grande pilar, o grande impulsionamento para a sintonia, diríamos, da Igreja e a sintonia dos cristãos com o mundo, embora estivéssemos desde a encarnação, não é? Porque os cristãos são, por natureza, encarnação da realidade,
para,
encarnação
para
do
fechar,
mundo.
Para fechar, professora, num dos pontos concretos da ação deste grupo e do CITER, sim, tem a ver com um observatório permanente de ecologia integral. Isso já está a ser, já foi criado, está em andamento, em que ponto está e qual é, digamos, o resultado palpável que vamos ver em breve deste observatório?
Já lhe respondo ao observatório, já que temos pouco tempo, mas considero pertinente, porque a resposta será breve a esse nível, considero pertinente referir-me à era do Antropoceno, que era a tal nova era que a geologia, os cientistas na área da geologia identificam. Supostamente, este conceito forjado por Paul Crutzen no ano 2000 pretende significar o tempo contemporâneo em que, formulado deste modo, as alterações antropogénicas, ou seja, as alterações que o ser humano provoca no planeta Terra, já têm um caráter de tal modo irreversível que, portanto, provocam de facto alterações irreversíveis no próprio planeta. E daí que a geologia e as ciências ligadas à biologia e geologia já há um consenso em identificar uma nova era geológica chamada então de Antropoceno, o tempo que nos é dado viver, embora haja ainda alguma dificuldade ou falta de consenso na identificação da data em que entramos no Antropoceno. Quanto à realidade dessa nova era, não há, o consenso é já estabelecido, é mais, portanto, a dificuldade ao nível da data. E, portanto, há alterações objetivas, alterações antropogénicas e irreversíveis. Isso é o sinal de alerta gravíssimo, de facto. E nós sabemos, basta pensar que desde os finais de julho, penso que de 29 de julho, que é o dia do Earth Overshot Day, o dia em que, a partir desse dia, nós estamos a comer a Terra, literalmente. Portanto, porque a Terra, a partir do dia 19 de julho de 2019, deixou de ter capacidade, em termos práticos, pronto, simplesmente, de repor aquilo que nós consumimos. E, portanto, estamos neste momento literalmente a comer a Terra e a provocar alterações irreversíveis no planeta.
Sobre o observatório.
Sim, sobre o observatório. O observatório, no descritivo do projeto Amar e Cuidar a Terra, Critérios e Processos de Ecologia Integral, aparece como um dos resultados que pretendemos obter na consecução, portanto, na realização, na finalização do projeto. Visamos como objetivo a construção, a elaboração de um observatório permanente para as questões ecológicas, portanto, neste momento está simplesmente como objetivo desenhado para a conclusão do projeto.
Muito obrigado pela sua disponibilidade, Isabel Varanda, convidada desta entrevista Renascença Agência Eclésia, como sempre à sexta-feira, uma entrevista a Isabel Varanda, doutorada em Teologia, professora associada da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Olhámos aqui para a questão da ecologia e como pano de fundo a Conferência do Clima em Madrid. Uma entrevista onde fui acompanhado pelo jornalista Paulo Rocha da Eclésia, onde vai poder ler também esta entrevista. Na íntegra, uma entrevista que marca o final da semana na Renascença.